Jornal Câmara dos Deputados.
Audiência pública alerta para riscos na aplicação de agrotóxicos.
Câmara analisa propostas para aumentar a segurança no trânsito.
Deputados governistas e da oposição avaliam o papel do parlamento.
Boa noite, eu sou Paulo Otaran.
Eu sou Sérgio Camargo e vamos agora às notícias da Câmara dos Deputados.
A falta de bancadas estruturadas em alguns partidos é, na opinião de Fernando Ferro, do PT pernambucano, responsável por atitudes que não condizem com a atividade do parlamentar. Para ele, o debate é importante, mas deve ser feito de forma responsável, para não impedir a governabilidade do país.
O Congresso Nacional deve ser palco não só da produção de leis, mas também da prestação de contas, da fiscalização e da investigação. A afirmação é de Rubens Bueno, do PPS do Paraná, que cobrou da Casa mais parcialidade nas investigações envolvendo irregularidades com o governo federal.
Lucy Choinac, do PT de Santa Catarina, relembrou a luta das mulheres pelo direito ao voto, que vai completar 83 anos no mês de fevereiro. Para a deputada, a emancipação representou um avanço importante na política brasileira, com mais oportunidades e democracia.
As mulheres conquistaram o direito ao voto em 1932. Ao reconhecer a importância da presença feminina nas eleições, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lamentou que a representação das mulheres no Congresso ainda seja inexpressiva.
Homenagem.
Os 75 anos de existência do jornal Correio Lagiano, do município de Lages, em Santa Catarina, foram homenageados por Edinho Bez, do PMDB. Com mais de 16 mil edições, o periódico registra a história da região e as ações que contribuem para o crescimento socioeconômico da Serra Catarinense.
Meio Ambiente.
Integrante da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, destacou a importância do anúncio divulgado recentemente entre Estados Unidos e China para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Segundo ele, o acordo estabelece a redução das emissões de CO2 em mais de 20%.
A Câmara rebateu os riscos para a saúde decorrentes da manipulação e aplicação de agrotóxicos.
Os participantes da reunião avaliaram que os produtores e trabalhadores rurais devem ser capacitados para evitar a contaminação direta pelos produtos e também os danos ao meio ambiente.
A repórter Noelle Nobre acompanhou as discussões e resume os principais pontos da audiência pública.
A capacitação e a educação de produtores rurais foi uma das soluções apontadas nesta quinta-feira para que o Brasil utilize agrotóxicos de forma adequada, reduzindo os riscos de intoxicação de pessoas e de contaminação do meio ambiente. O assunto foi discutido em audiência pública na Comissão de Agricultura, a pedido dos deputados Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, e Dr. Jorge Silva, do PROS do Espírito Santo. Segundo os participantes do debate, a capacitação se torna cada vez mais necessária diante de um mercado crescente de uso de agrotóxicos e da dificuldade de fiscalização desse uso. Segundo dados do Sindicato da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, em 2012 foram comercializadas 827 mil toneladas de agrotóxicos no Brasil. Os participantes da audiência chamaram atenção ainda para os possíveis danos à saúde decorrentes do uso de agrotóxicos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 220 mil pessoas morrem por ano no mundo em decorrência de intoxicação aguda por esses produtos. A intoxicação varia de aguda leve até crônica, quando a pessoa pode desenvolver problemas imunológicos ou neurológicos, por exemplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
O Ministério da Agricultura e a Embrapa assinaram um acordo para criar o Programa Nacional de Melhoramento Genético Preventivo. Segundo Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, a iniciativa vai ajudar a desenvolver variedades de plantas com resistência a pragas que ainda não entraram em território brasileiro.
Desenvolvimento Regional.
Dados do Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras, divulgado no último dia 25, demonstram que as disparidades socioeconômicas entre as regiões diminuíram na última década. No entanto, Paulão, do PT, afirmou que a situação de Alagoas ainda é crítica, principalmente nas periferias.
Esperidião Amin, do PP, criticou o governo federal por considerar que não há empenho em promover o debate sobre os projetos de mobilidade que afetam cidades de Santa Catarina. O parlamentar citou que outros estados foram contemplados anteriormente com obras do PAC, da Mobilidade Urbana.
Ao voltar a cobrar a execução do programa Luz para Todos na Bahia, Jutaí Júnior, do PSDB, ressaltou que muitas famílias aguardam há mais de 10 anos o lançamento de obras para o programa de energia. Segundo ele, mais de 170 mil famílias sofrem diariamente com apagões em várias cidades do estado.
O governo do Espírito Santo lançou edital para a contratação de empresa para levar telefonia móvel e internet a todas as áreas rurais do estado. Paulo Folletto, do PSB, informou que a iniciativa, além de melhorar o acesso à comunicação de 81 comunidades, vai também aprimorar a capacidade de investimento de todo o estado.
Economia.
Presidente da Frente Parlamentar da Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e Plástico, Vanderlei Sirac, do PT de São Paulo, enfatizou a necessidade de reforçar a indústria química brasileira através do petróleo do pré-sal, como forma de contribuir para a geração de renda no país.
Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, questionou a prática da Caixa Econômica Federal de encerrar contas de poupança de clientes com CPF irregular e transferir o saldo das cadernetas para o balanço do banco. Segundo ele, a Caixa deteve mais de 700 milhões de reais das contas inativas.
Foi protocolado ainda no primeiro semestre pedido de CPI para investigar supostos desvios de recursos envolvendo cooperativas de garimpeiros e mineradora Colossos, em Serra Pelada. Segundo Domingos Dutra, do SD do Maranhão, os trabalhadores estão sendo lesados pelo sistema vigente de distribuição do ouro.
Agricultura.
Bom Gás, do PT Gaúcho, voltou a cobrar a aprovação do projeto de origem do Senado que regulamenta as relações contratuais entre produtores integrados e agroindústrias integradoras. De acordo com o deputado, a matéria vai trazer mais segurança jurídica aos produtores rurais nos processos de integração agroindustrial.
O governo federal prometeu ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra realizar um estudo de assentamento em perímetros irrigados no semiárido nordestino. Chico Alencar, do PSOL Fluminense, ressaltou que cerca de 100 mil famílias aguardam a viabilidade do assentamento.
Durante o seminário realizado na Câmara, parlamentares e representantes de entidades da sociedade civil debateram ações para combater a obesidade.
Uma das questões analisadas é o estímulo à agricultura familiar para a produção de alimentos mais saudáveis.
A repórter Lara Raggi acompanhou o evento e traz um resumo sobre os debates.
O Brasil avançou nos últimos 15 anos em termos de segurança alimentar ao sair do mapa da fome da ONU. Mas agora enfrenta um novo desafio, combater a obesidade. Para isso, o estímulo à agricultura familiar será essencial, já que a mudança nos hábitos alimentares do brasileiro estaria relacionada à concentração do mercado agroalimentar. Essa foi a avaliação dos participantes do seminário Direito Humano à Alimentação Adequada e à Agricultura Familiar, realizado nesta quarta-feira na Câmara. Os debatedores destacaram que as políticas públicas para a promoção da agricultura familiar no Brasil avançaram nos últimos anos, mas novas medidas são necessárias. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Assis do Couto, do PT do Paraná, disse que o Congresso aprovou nos últimos anos a Lei da Agricultura Familiar e a lei que institui a Política Nacional de Assistência Técnica para a Agricultura Familiar. Mas, segundo o parlamentar, falta agora o Poder Executivo regulamentar essas leis e colocá-las em prática. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Saúde.
Foi sancionada em junho a lei que fixa o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, salientou que a medida vai dar mais dignidade às categorias, que agora vão contar também com um plano de carreira.
Justiça.
Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, voltou a cobrar do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para que analisem o julgamento do processo de irregularidades ocorridas na atual gestão do município de Ulianópolis.
A Câmara aprovou no primeiro semestre o novo Código de Processo Civil. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, destacou que a medida vai melhorar a tramitação de ações civis, além de desafogar o judiciário.
O Congresso promulgou a chamada PEC das comarcas, que fixa prazo de 8 anos para que a União, os estados e o Distrito Federal dotem todas as comarcas de defensores públicos. Para Amaury Teixeira, do PT da Bahia, a nova lei vai melhorar o contingente de defensores e garantir o acesso à justiça de pessoas de baixa renda.
Debatedores alertaram para os riscos da aprovação de propostas de emenda constitucional que reduzem a idade mínima para trabalhar.
Os representantes de entidades da sociedade civil participaram de audiência que comemorou os 20 anos do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.
O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o evento e tem mais informações.
As PECs já tiveram parecer pela admissibilidade e aguardam votação na Comissão de Constituição e Justiça. Atualmente, a Constituição proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ao menor de 18 anos e de qualquer trabalho ao menor de 16, salvo se aprendiz a partir dos 14. A deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, que presidiu a audiência pública, ressaltou que ainda hoje muitos pais acreditam que quanto mais cedo a criança trabalhar, mais estará preparada e destacou a importância de celebrar os 20 anos do Fórum, que consegue mobilizar toda a sociedade para combater o trabalho infantil. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública.
A Polícia Rodoviária Federal mapeia há mais de 12 anos os pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras. A iniciativa ajudou, segundo Maria do Rosário, do PT Gaúcho, a reduzir a prática em 40%.
No início do ano, São Paulo registrou um aumento de mais de 40% nos índices de roubo. Preocupado com o aumento da violência, Newton Lima, do PT, cobrou do governo estadual medidas mais efetivas de combate à criminalidade.
Luiz Couto, do PT, registrou o falecimento do vigilante Alexandre de Andrade Silva, de 28 anos, que foi morto enquanto trabalhava como segurança em uma casa de shows na cidade de Monteiro, na Paraíba.
Os deputados voltarão a se dedicar amanhã à proposta que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, permitindo que o governo desconte da meta de superávit as desonerações fiscais e investimentos do PAC.
A votação cabe ao Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores devem se reunir em sessão conjunta.
A repórter Paula Bittar tem detalhes sobre a deliberação da LDO e também sobre as demais matérias que os parlamentares devem analisar ao longo da semana.
O plenário da Câmara recebe nesta terça-feira mais uma sessão do Congresso Nacional para análise do projeto de lei do Executivo que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014 para permitir ao governo descontar da meta de superávit primário todos os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento e as desonerações concedidas ao longo do ano. O líder do governo na Câmara, Henrique Fontana, afirma que a base comparecerá em peso para votar nesta terça. Segundo ele, a falta de quórum da última sessão ocorreu por causa do horário marcado para a reunião de meio-dia.
O quórum estava um pouco mais lento pelo horário em que foi solicitado. E é da prerrogativa do presidente definir quanto tempo ele aguarda a constituição do quórum. Eu considero que foi um percalço temporário e bastante localizado.
As sessões para análise do texto, tanto na Comissão Mista de Orçamento quanto no plenário do Congresso Nacional, tem impedido a Câmara de avançar mais rapidamente na votação de propostas como a que garante salário integral a servidores que se aposentam por invalidez e a que obriga o Executivo a pagar as emendas parlamentares individuais, chamada de PEC do Orçamento Impositivo. Para garantir essas análises, a Câmara tem sessões marcadas na terça antes da reunião do Congresso e na quarta-feira, dia em que as votações têm terminado mais cedo, já que muitos deputados retornam aos estados de origem já na própria quarta. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, pediu que os deputados se programem para ficar até mais tarde na quarta-feira e analisar essas propostas.
Então, faço um apelo aos senhores parlamentares para se programarem para a próxima quarta-feira. Nós fazemos aqui um esforço concentrado de manhã, de tarde, de noite, porque está valendo apenas a terça-feira nesta casa. Daqui a pouco não tem mais quórum nessa casa, numa quarta-feira nobre.
A pauta das sessões ordinárias continua trancada por uma medida provisória que destina 5 bilhões e 400 milhões de reais ao FIES, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, e por um projeto com urgência que muda as regras de pesquisa e exploração do patrimônio genético de plantas e animais. Mas ainda não há previsão para essas votações. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Transportes. Keiko Ota, do PSB de São Paulo, defendeu ações mais enérgicas para coibir a violência no trânsito. A parlamentar lembrou que existem vários projetos em tramitação na Câmara que aumentam a punição para quem dirigir alcoolizado.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou o projeto de Felipe Burnier, do PSD do Rio de Janeiro, que obriga a realização de teste de impacto em veículos fabricados ou montados no Brasil. O parlamentar explicou que a medida visa melhorar a segurança dos motoristas.
Parlamento e governo caminham para reduzir a burocracia nas relações do poder público com a iniciativa privada e o terceiro setor.
A discussão está sendo feita a partir do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que passa a valer em julho de 2015.
A repórter Emanuele Brasil tem mais detalhes sobre a questão.
Parlamentares e representantes do governo discutiram nesta semana propostas para reduzir a burocracia e simplificar a tomada de contas das parcerias público-privadas. A reunião foi feita pela comissão especial responsável pela análise de medida provisória que amplia o prazo para entrada em vigor do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Com a MP, o marco regulatório passará a valer a partir de julho de 2015. O prazo original estava fixado para outubro deste ano. O marco regulatório exige que as organizações da sociedade civil cumpram uma série de exigências para celebrar parcerias com o governo. Entre elas, a necessidade de comprovar experiência no serviço a ser prestado e a de ter a ficha limpa, ou seja, de ter as contas aprovadas pelo poder público. Além disso, as entidades devem passar por uma seleção, a chamada pública, antes de firmar o contrato com o Estado. O objetivo da audiência foi reunir sugestões para aprimorar o texto original do marco regulatório das ONGs. Um dos temas polêmicos do debate foi a responsabilidade solidária dos diretores de organizações prevista na nova lei. O marco das ONGs determina que o valor do prejuízo aos cofres públicos seja ressarcido pelos dirigentes das entidades nos casos de irregularidades na prestação de contas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Educação.
Lançado no ano passado, o SISUTEC tem o objetivo de oferecer cursos técnicos gratuitos com duração de 1 ano e meio a 2 anos. Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, parabenizou o governo federal por criar mais oportunidades de cursos profissionalizantes para dar mais oportunidades aos jovens.
Apesar do crescimento no número de crianças matriculadas no ensino infantil, Paulderney Avelino, do DEM do Amazonas, afirmou que é preciso criar uma política de estímulo ao ensino fundamental e médio. O parlamentar acredita que a aprovação do Plano Nacional de Educação vai conseguir aprimorar o setor no Brasil.
Tramita na Câmara a proposta de Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, que estabelece a realização de uma Conferência Nacional dos Estudantes a cada 4 anos. O deputado explicou que a ideia foi apresentada durante a edição deste ano do Câmara Mirim.
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa das APAES, doutor Ubiali, do PSB de São Paulo, ressaltou as comemorações dos 60 anos de história do movimento. O parlamentar destacou a luta das associações na busca de melhores condições para crianças e adolescentes com deficiência intelectual.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União elaborou o FISC Pessoal, um relatório sistêmico de fiscalização que fornece uma visão geral das despesas realizadas pela administração pública com servidores. O relatório abrangeu despesas de pessoal, como indicadores, metas e objetivos, pagamentos indevidos, acumulação ilícita de cargos públicos e vínculos precários. A despesa total com pessoal na União no último ano foi de mais de 220 bilhões de reais. Entre os trabalhos mencionados no relatório está a fiscalização realizada realizada no Poder Executivo, que identificou pagamentos irregulares. A correção desse problema pode levar à redução de gastos de mais de R$1 bilhão nos próximos 4 anos. O Fisco Pessoal faz parte de uma série de levantamentos que o TCU tem feito para identificar fragilidades e colaborar com a melhoria da governança no setor público.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.